Então vamos levantar a palavra de Deus, vamos lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela palavra do Senhor em nossas mãos, pela liberdade que nós temos de poder compartilhá-la aqui nesta noite. Pai, nos ensine através dela tudo o que é verdadeiro. Nos faça compreender, Senhor, o que está errado em nossas vidas, para que nós possamos consertar. E nos ajude, Senhor, a andarmos por caminhos certos, direitos, e que o Senhor nos ajude a fazer o que é correto. Desta forma, sabemos que estaremos agradando o Senhor, celebrando o Teu nome, declarando que Tu és Senhor no céu e na terra. Senhor, que o Senhor desperte o nosso coração para as coisas grandiosas que existem em Ti. Que nós possamos descobrir, pela experiência e pelo poder do Espírito Santo, o quanto o Senhor é maravilhoso. Pai, que o Senhor nos ajude a vencermos o espírito de incredulidade. E nesta noite, Senhor, que nós vençamos o espírito do cansaço, do desânimo, da tristeza, da mágoa, do rancor, do ódio, da insegurança. Que nós possamos, Senhor, encontrar em Ti, Senhor, respostas nesta noite para a nossa alma. Levanta o nosso coração, Senhor, diante de Ti, para que possamos ser bombardeados com a Tua graça. Senhor, abençoe cada um neste lugar e nós Te celebramos pela Tua presença aqui, pela Tua palavra em nossas mãos, pelo Teu Espírito Santo dentro de nós e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nesta noite eu quero compartilhar com vocês esta ideia. Mantenha a sua esperança em Deus. Mantenha a sua esperança em Deus. No Salmo 146, versículos 5 e 6. Salmo 146, versículos 5 e 6. Acharam? Salmo é fácil achar, não é? É. Vamos ler. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Amém. Vamos ler. Essa noite vai ser a noite do sono? Se não... É a noite da narcolepsia? Então vamos ver. Então vamos lá. Vamos ler em voz alta. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Amém. A esperança que temos em Deus envolve a nossa crença de vivermos ao seu lado na eternidade, como recebermos a sua ajuda nesta terra. É isto que eu quero compartilhar com vocês. A esperança em Deus envolve tanto aquilo que nós vamos receber na eternidade, como aquilo que podemos receber dele nesta terra. Nós vamos morar com ele na eternidade, e Deus, Neste período, Ele age a nosso favor, em nossa defesa, protegendo, nos amparando, nos ensinando, nos guiando. Deus age nesta terra, como Ele também nos conduz para a eternidade. Então, veja só, a esperança exige o quê? Exige perseverança ou fé, persistência, fidelidade. Nós precisamos ter fé e perseverança para que a esperança exista. A esperança, ela é mantida, então, pela fé que temos na bondade de Deus. Porém, tanto uma como a outra se tornam verdadeiras quando fundamentadas sobre o quê? O amor. Então, o que nós temos que entender? Que a esperança, ela está baseada onde? Na fé. E tanto a esperança como a fé, elas têm que estar baseadas no quê? No amor. Por que eu digo isso? Paulo diz em 1 Coríntios 13, 13. Agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Você vê? Três coisas: a fé, a esperança e o amor. Por que o amor é maior? Por quê? Deus não precisa de fé, Deus não precisa de esperança, mas Deus é amor. O amor, quando praticado, ele traz ao mundo a manifestação da presença de Deus. Correto? O amor é a atitude que nos compromete com os propósitos de Deus. Sem o amor, não existe fé e nem a esperança. Não é isso mesmo? Quando eu amo a Deus, eu me comprometo com a sua vontade, com a sua direção, com os seus alvos, com as suas metas. Eu não tenho medo. Eu entendo que algumas pessoas não querem se comprometer com a eternidade, não se comprometem com a vontade de Deus, não se comprometem com os alvos de Deus, com o reino de Deus. Estas pessoas vão ter um problema. Elas nunca vão conseguir ter realmente fé e nem mesmo esperança. É um problema sério. A nossa esperança não deve ser canalizada apenas para as coisas desta vida. E por que eu digo isso? Porque o próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, diz: leiam lá, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Percebe? Se nós simplesmente esperamos que Deus só faça alguma coisa nesta vida e não na eternidade, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O meu medo e a tragédia que acontece, o meu medo sobre a tragédia que acontece com o Evangelho nesses dias, é que muita coisa se diz que Deus pode fazer por nós nesta terra, mas as pessoas estão perdendo a sua crença na eternidade. As pessoas não visam e não sabem, não vislumbram que um dia terão que comparecer perante Deus. Veja, Jó diz no versículo, no capítulo 27, 8, o quê? Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Você já parou para pensar? Uma pessoa que está dentro da igreja, mas que age pelos princípios do ateísmo, que age pelos princípios da descrença, vive sempre na dúvida. Eles não percebem que um dia terão que comparecer perante Deus. E como vai ser aquele dia? Vai ser um dia terrível? Ele não terá esperança nenhuma. Por quê? Porque ele nunca amou. Ele nunca se comprometeu. E isto é uma palavra de advertência para nós. Não importa se somos jovens, velhos, homens, mulheres, não importa. Deus chama aos seus filhos para estarem perto dele, porque Deus quer estar ao lado deles. Deus quer viver dentro deles. Deus espera que nós possamos fazer alguma diferença neste mundo. Então, vamos seguir. Eu creio que Deus fará muito por nós nesta vida, mas Se é só isso o que esperamos, seremos pessoas vazias, sem fé, sem sentido, sem valores e tremendamente infelizes, isto é, egoístas, aflitas, ansiosas, amargas e preocupadas. A infelicidade gera estas coisas: o egoísmo, a aflição, a ansiedade, a amargura e a preocupação. Estas pessoas infelizes se tornam assim, egoístas. Elas querem porque querem. Se Deus não faz alguma coisa aqui, elas correm para lá. Não faz lá, correm para outro lado. Vivem correndo, vivem atrás de alguma solução, mas nunca procuram entender a razão do chamado de Deus. Não é assim que muitos irmãos estão vivendo? Digam para mim se é ou não é. É a pura verdade. Você entra numa dessas igrejas que oferece mundos e fundos, lá estão irmãos que estão há 30 anos no Evangelho, entrando continuamente naquelas filas, as filas de oração, que dizem que se você passar por baixo de algo, se você beber a água, se você comer o sal, se você beber o óleo, se você se cobrir com o paninho, então você vai receber o que, desde que você pague também alguma coisa. Então você vai receber de Deus tudo o que você quer. E não é assim que funciona. Leamos novamente o nosso texto base e prestemos atenção no que ele nos ensina. Pega a sua Bíblia e vamos ler de novo. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Então, o que estes versos nos ensinam? Primeiro, que Deus é o quê? Ele é o Criador de tudo o que existe. E que mais? Ele cumpre todas as suas promessas. Se Deus me faz uma promessa, Ele vai cumprir. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Criador de tudo. Nada neste mundo, nenhuma complexidade que nós formamos nesta vida, pode barrar a ação de Deus. Tanto que ele diz: agindo eu, quem impedirá? Em segundo lugar, o que nós aprendemos? Aquele que recebe a ajuda de Deus e que põe a sua esperança nele é feliz. Prestaram atenção? Quais são as coisas que nós aprendemos então nestes dois versos? Primeiro, Deus é o Criador de tudo o que existe e Ele cumpre todas as suas promessas. Em segundo lugar, aquele que recebe a ajuda de Deus e que põe a sua esperança nele é uma pessoa feliz. Percebem? Ele é a própria ajuda, mas é a ação de Deus a nosso favor, nos trazendo o seu auxílio, né? Então, vamos pensar nesses dois versos de trás para frente. Vamos lá. Quando eu ponho a minha esperança em Deus, eu sei que sempre posso receber o quê? A sua ajuda. Então, qual é a primeira coisa? Quando eu ponho a minha esperança em Deus, eu sei que sempre posso receber a sua ajuda. Muito bem. Por quê? Porque Deus sempre cumpre as suas promessas, pois de tudo Ele é o Senhor e Criador. Então, sabe por que eu posso ter esperança em Deus? Sabe por que eu posso esperar o seu auxílio, a sua ajuda, a sua bondade? Porque ele cumpre as suas promessas. Deus não é homem para mentir. Ele cumpre a sua palavra, porque ele é poderoso. Este mundo pensa que ele está governando tudo isto por si próprio. Alguns presidentes e reis monarcas, acham que têm o poder nas mãos. Não. Eles têm uma autoridade que lhes foi emprestada. Estes homens e estas mulheres vão comparecer perante Deus e vão responder seriamente, porque eles assumiram um compromisso de ajudar as pessoas com o cargo que possuem. E vou te dizer, a maioria deles serão lançados no fogo do inferno. A maioria dos políticos irão para o inferno, porque eles roubam e roubam e roubam. Nós estamos começando a perceber nesse país tristeza em cima de tristeza. O nosso país hoje é um país que não é pobre, mas o dinheiro não chega à mesa do trabalhador. Os impostos arrancam o seu couro e fica-se comprovado que a grande bolada fica na mão de 1%, e você sabe quem são. Essas pessoas terão que comparecer perante Deus. Meu irmão, estas coisas podem nos entristecer na carne, mas estas coisas não devem barrar a nossa alegria em Deus. Porque nós temos uma esperança que ultrapassa este mundo. E não importa se nós estamos vivendo dentro desta complexidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. As promessas de Deus abrangem não apenas a eternidade, mas também a nossa vida nesta terra. Não é errado você esperar que Deus haja a seu favor nesta terra. Alguns pastores sempre gostam de dizer: não, se você ficar esperando que Deus haja a seu favor nesta terra, você simplesmente vai se tornar um cristão carnal. Você só tem que esperar a eternidade. Eu não penso assim, não. Porque se Deus não agir a meu favor, se Deus não agir a teu favor nesta terra, as pessoas não crerão nele. As pessoas precisam ver Deus agindo na sua vida para que o Espírito Santo as convença de que Deus é real e que existe. Algumas pessoas podem achar: mas Deus não depende disso, Deus depende só dele. Mentira! Tanto que Jesus disse: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem o seu Pai que está no céu. Deus, quando chamou você, ele chamou para que você tivesse uma atividade, uma missão, e Deus prometeu suprir suas necessidades. Quando Jesus enviou aqueles discípulos para pregar, ele disse: não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada, porque vocês vão ver, assim insinua o texto, vocês perceberão que não lhes faltará nada. O Senhor é assim mesmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que você tenha sofrido algo terrível, não perca a esperança em Deus. Vou repetir: ainda que você tenha sofrido algo terrível, não perca a sua esperança em Deus. Veja o que diz Jó 14:7: para uma árvore há esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Se você sofreu algum corte, se você sofreu alguma coisa difícil, lembre-se desta passagem: você é como esta árvore, há esperança. Se você foi cortado, você vai brotar de novo e vai tornar a viver, se tomar a decisão em amar a Deus. Alguém disse esta frase maravilhosa: veja lá, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. É assim que faz. Vamos lá? Vamos repetir? Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Diga: com a ajuda de Deus, eu vou em frente. Com a ajuda de Deus, eu posso vencer. Com a ajuda de Deus, eu vou em frente. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim em Salmo 31, 24: sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. O que Ele pede? Qual é o conselho dEle? Sejam fortes e tenham coragem. A quem Ele diz isto? Para as pessoas que põem a esperança em Deus. Porque nós sabemos que Satanás é mentiroso. Nós sabemos que eles têm instrumentos, que ele tem instrumentos, tanto dentro como fora da igreja, para encher nossas mentes com bobagens, com doutrinas, com ideias que não são verdadeiras. Meu irmão, o evangelho é tão simples, a palavra é tão simples. Ele pede para você confiar num Pai que ama, e este Pai diz: me obedeça, eu chamei vocês com um propósito. Vocês não vão ficar na terra o tempo todo, vocês vão vir morar comigo. Eu chamei vocês para se juntarem a mim, aos meus propósitos, porque nós precisamos salvar pessoas que estão indo para o inferno. Estas pessoas estão dentro de suas famílias, estas pessoas estão na sua rua, estas pessoas estão vivendo no seu condomínio, estas pessoas estão lá onde você trabalha. E então nós precisamos ser fortes. Essas pessoas precisam olhar em nós e perceber que Deus está do nosso lado, que Deus está agindo dentro de nós. Elas precisam perceber que Deus está agindo e ver esta glória de Deus, para que de alguma maneira o Espírito Santo possa quebrantá-las. A esperança, meu irmão, lhe traz benefícios, pois ela faz com que você seja mais o quê? Otimista. E que mal há nisto? Parece que quando nós usamos certos termos dentro da igreja, as pessoas se alvoroçam, os pelos crescem, ficam arrepiados. Imagine um cristão otimista. É porque está cheio de cristão negativo, está cheio de cristão pessimista, está cheio de cristão que não consegue crer no que acredita. Você diz: Jesus é o Senhor, ele bate palmas, mas quando sai ali não é mais, porque ele tem dúvidas, ele não consegue acreditar que Deus pode estar ao seu lado. O otimista não apenas traz consigo um risco mais baixo de depressão durante o curso da sua vida, como também comprovadamente exibe melhor saúde e maior habilidade que o pessimista para lidar com problemas e dificuldades. Se uma pessoa é otimista, ele dá um banho em muitos que dizem que possuem fé. Você olha hoje para cristãos que leem a Bíblia, que fazem suas orações, que creem em Deus e estão o tempo todo tomando remédios para tentar dormir, porque não conseguem dormir. Ora, me desculpe, você pode se livrar disto. Porque Deus é o teu auxílio, o Senhor é a tua ajuda. Você não nasceu assim. A Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Pode ser que haverá momentos em que você não conseguirá dormir. Existirão dias que você vai passar por uma luta tremenda. Mas e daí? Vai orar, anda um pouco, cante alguma coisa, leia um pouco a Bíblia. Mas não se torne escravo desses medicamentos, meus irmãos, senão nunca mais você sai deles. Nunca mais você sai deles. Eu não estou dizendo que isto é pecado. Eu estou dizendo que você não precisa disto. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno porque toma calmante, coisa e tal. Eu estou dizendo que você não tem necessidade destas coisas. O Senhor é a tua paz. O Senhor é o teu sossego. O Senhor é a tua água mansa, tranquila. O Senhor é o teu pasto verdejante. Se Deus cumpre suas promessas, não importa se esse mundo, torna a dizer, esteja ou seja complexo demais, o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Não é verdade? Às vezes eu converso com pessoas otimistas e eu fico imaginando: se nós cristãos pudéssemos ter esse mesmo sentimento, se nós pudéssemos ser assim. Estas pessoas são incríveis, incríveis. Elas sorriem, elas estão sempre brincando. Você entra numa igreja, é proibido sorrir, já viu? Você vai numa igreja e diz: nós somos uma igreja séria, aqui ninguém ri. Fala baixo, senta e fica quieto, guarda o teu pé, tem que ter placa. Com todo respeito, meu irmão, que bobagem. Aqui é o lugar para se abraçar, aqui é o lugar para sorrir, aqui é o lugar para você desabafar, descarregar sua alma. É um lugar para você buscar o outro e carregar suas cargas, e alguém carregar a sua. É um lugar para que nós possamos compartilhar nossas fraquezas, nossa força, nossa coragem, enfim. O otimista é menos propenso à depressão. Como? Culpar as pessoas pelos problemas e os retrocessos que a vida provoca. Pode crer. Às vezes, nós, a situação que eu estou, a culpa é de Deus. Não, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha mulher, é do meu marido, é do meu filho, é do meu pai. O otimista não faz isso. Ele enfrenta, ele busca a solução. Ele vai atrás de alguma solução. O Filho de Deus tem Deus, o Criador, o Senhor, que fez o céu e a terra, o Deus que cumpre a sua promessa. Aquele que diz que quem põe a esperança nele é feliz. Então nós precisamos buscar de novo esta felicidade, porque ela existe, ela está aqui no nosso meio. O nome desta felicidade é Jesus. Jesus, Jesus é a nossa felicidade. A esperança renova as suas forças, como diz Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha aí, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansa. Ele não está falando aqui de questões físicas, ele está falando da sua mente e da sua alma. Todos nós nos cansamos. Eu mesmo, estudando a Bíblia e preparando, às vezes minha mente entope, com toda certeza. Eu falo para Denise, estou com a mente tão cansada. Às vezes eu falo até com o Natan, que a gente senta aqui, estou cansado, Natan, com a minha mente. E para alguns irmãos, mas o meu desejo é grande. Vocês podem reparar no meu entusiasmo. O meu entusiasmo, eu estou falando para vocês como falaria para 1 milhão de pessoas. Não importa, este Deus é maravilhoso. Aqueles que esperam nele têm suas forças renovadas. Não é possível que você fique lá sempre para baixo. Ai, minha vida não vai, minha vida não vai. Vai sim, porque se você colocar a sua confiança em Deus, o Senhor, a primeira coisa que Ele faz é renovar suas forças, é mudar seu ânimo, é transformar seu choro em alegria, é trazer formosura ao teu rosto, é trazer vontade, desejo de realizar os seus propósitos. Eu li uma frase sem que o autor fosse citado, mas que dizia assim: é graça divina começar bem, que bom. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Vamos ler isso daí? É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. É isto que Deus está dizendo para você. Não desista. Fique em pé. Não se acovarde. Vamos, ande, vá para frente. Mantenha a sua esperança em Deus, mesmo que o medo bata a sua porta. O medo, por diversas vezes, procura lhe fazer o quê? Desistir. Mas não desista. Por quê? Porque o medo é derrota antecipada. Se você permitir que o medo tome conta do seu coração, você já está derrotado. Uma pessoa que perde a esperança, ele abre a porta para a morte, para a sua destruição. Eu acho que o dia mais angustiante para alguém é quando ele se defronta diante de alguém sem esperança. Esse é o dia mais angustiante. O dia mais angustiante de uma pessoa é quando ele não tem mais esperança, porque ele se enfiou dentro da morte. Seja, meu irmão, determinado, vivendo pela coragem que vem do Espírito Santo. Afinal de contas, a palavra de Deus nos ensina que Deus não nos deu o espírito do medo, mas nos deu o espírito de coragem. Seja humilde ou despido de orgulho. Não tente criar uma cena. Seja humilde, seja despido de orgulho. Confie em Deus. Confie porque Ele cumpre suas promessas. Honre a Deus com uma atitude de fé e aprenda coisas positivas enquanto espera em Deus. Como salmista, tenha confiança na bondade do Senhor. Ele diz no Salmo 130, verso 6, eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que eles esperam o nascer do sol. Meu querido, mantenha a sua esperança em Deus e que Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.